Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is...
Fala aí, pessoal, começando o podcast Filmes Clássicos neste momento. Este é o episódio 172. A gente vai atacar mais um filme, desta vez um outro grande clássico do Martin Scorsese, Taxi Driver, que ele fez em 1976. A gente já havia feito aqui no podcast Os Bons Companheiros, filme que ele fez na década de 90, e a gente trouxe naquela oportunidade um convidado novo. A mesma coisa acontece aqui, teremos um novo convidado para falar desse filmaço do Scorsese. Mais um filme aí da Nova Hollywood, a gente tem feito bastantes filmes, teremos uma live sobre a Nova Hollywood este ano ainda. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, procura lá podcast Filmes Clássicos. A gente está lançando junto deste episódio um vídeo que ficou bem bacana falando sobre influências que o Scorsese mesmo declara ter tido ao fazer Taxi Driver. Vamos começar o papo então, mas antes aquele recadinho. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de 2 em 2 meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Bom, galera, hoje então vamos fazer Taxi Driver, mais um filme do Martin Scorsese. A gente já fez Os Bons Companheiros aqui no podcast. Dessa vez estamos em 4 e tem estreante aqui no podcast. Mas vamos começar com a galera conhecida primeiro, eu mesmo, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo, quase sempre, né, Alexandre? Mas mais aqui do que fora.
Já andei falhando.
Já andou falhando algumas vezes, normal, normal. Alexandre Cataldo, fala aí de Blumenau.
Tudo bom, Fred?
Beleza.
Vamos lá.
E voltando aqui no nosso podcast, Marcelo Renó, não é nada novo, um dos fundadores do podcast. Fala aí, Marcelo, tudo bem?
Fala, Fred, Alexandre aí, um grande abraço aí pra todo mundo. E o Damiani, que tá entrando aí na rapaziada.
Isso aí, esse é o estreante da noite aqui, Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo, lá, líder lá do podcast Cinema Aventura. Fala aí, Marcos, tudo bem?
Opa, tudo bem, Fred? Boa noite, pessoal. Alexandre, Marcelo,
e
muito
aí,
feliz de estar aqui. Quase emocionado de estar aqui entre vocês.
Que isso!
Pessoas que eu respeito muito, pessoas que aos poucos a gente vai formando uma amizade aí, uma amizade cinéfila, uma amizade, né? O Fred, o Alexandre já teve lá no podcast, o Marcelo também, né? E um dia Fred estará também conosco lá, né? Esperamos.
Opa.
Aí, então, né? Fico honrado, né? Mesmo de participar de um podcast que, na verdade, me marcou muito e que me fez ter o meu podcast.
Opa, que beleza, hein? Revelações, hein? Isso eu não sabia.
Inspiração.
Inspiração.
É aí.
Já que a gente vai falar muito sobre inspiração hoje aqui, né?
É.
Inspirações.
Que não falta são inspirações.
Mas tá entrando no táxi do Travis Bickle, né? Não sei se é tão bom assim. Não.
Depende se ele tá de Mohawk ou se ele não tá de Mohawk. Esse aqui é o problema. Vamos lá, Marcos. Você que já é ouvinte nosso, você sabe como funciona a coisa aqui. Quando tem gente nova, a gente pede para falar um pouquinho sobre como começou a prestar atenção nos filmes mais antigos, aqueles filmes que não eram ali da sua época, vamos dizer assim, filmes clássicos, que é o tema aqui, né? Você que é formado em artes visuais, né? Pintor também, então já tem aí um lado voltado pro artístico. Mas conta aí tua história aí, como é que foi?
É, eu vou fazer um pequeno preâmbulo aí que vai desembocar aí no nosso tema de hoje, né? Esse momento aí que eu vou... Já que eu conheço a galera, eu já sei como é que é, então talvez seja o momento que eu mais consiga falar aqui, né?
Que isso?
É, opa! É, eu também sou um cinéfilo formado pela Rede Globo, né? Por um bom período que passava muita coisa. Eu sempre digo que o cinéfilo, para ser considerado cinéfilo, né? Ele tem que passar por três barreiras, né? Por três preconceitos, que é o filme clássico, né? O filme mais antigo, que nem você falou. Filmes que não são da nossa época. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui de Caçadores da Arca Perdida ou coisas desse tipo, porque foi da minha época, né? Até isso, o 007 Roger Moore, né? Que é um pouco anterior, mas também passava junto ali. Então, esse aí é um obstáculo, né, para muita gente. O filme mudo e o filme estrangeiro, né, que a gente chama de estrangeiro, do filme de não, língua não inglesa, né?
Isso.
E foi essas três barreiras foram meio que quebradas assim ao mesmo tempo para mim, né? O filme mudo, eu não sei se vocês lembram que passava uma sessão especial do Chaplin depois do Fantástico aos domingos, já faz muitos anos, né, atrás. Só voltando um pouquinho, que a minha cinefilia começou aos 12, 13 anos. E eu posso afirmar que uma sequência de coisas foi acontecendo, assim. Me lembro muito bem da minha professora de história chamada Virgínia, que no sétimo ano foi mostrar em várias aulas o filme Esparta. Eu e mais um colega ficamos maravilhados, porque assim, até hoje eu gosto do filme, tudo bem, tem uma barriga ali na segunda metade do filme, mas
tem
assim,
os seus problemas, impressionou bastante.
Tem. Mas assim, o que me impressionou muito foi assim, eu ter assistido um filme bem mais antigo do que daquela época ali que eu vivia, e ele é movimentado na primeira parte. A primeira parte tem bastante ação, então eu ficava pensando, nossa, mas que bacana e tudo, né? Aquela coisa toda. Meio que na sequência ali, eu assisti depois dois clássicos, assim. Um foi Os Pássaros, que me impressionou bastante, e o outro foi o Ben-Hur. Foi tipo assim, três semanas depois eu assisti Ben-Hur na TV. Aí a casa caiu, né?
Aí foi embora, né?
Aí, nossa.
Hitchcock a cereja ali do bolo... quase sempre presente, principalmente.
Porque a cereja do bolo foi o Vértigo, que eu assisti assim, eu devia ter já uns 14 anos mais ou menos. Eu fiquei impressionado com assim, o tipo de história, que era uma história que não é muito usual, né? Que ela se revela no meio, aí a construção é de outro tipo, né? E também eu tenho que fazer uma confissão aqui, muito da minha cinefilia foi pelo crush que eu tinha em algumas atrizes, né? Aqui em Nova, que foi a primeira do cinema clássico, né? A minha primeira foi o Winona Ryder, mas a do cinema clássico foi aqui em Nova. E a Hannah Shigula também, quando eu assisti Lili Marlene, né? Porque um outro detalhe que pouca gente comenta é que na TV, e quando você é adolescente, assim, então até a sua capacidade de tolerar algumas coisas, era tudo filme dublado. Então, você assistia filmes de outros países e não ligava muito, assim, você percebia um pouco, esse filme não é americano, é de outra coisa, né? E foi uma coisa assim que me marcou muito. E só estendendo aí um pouquinho, Fred, Alexandre, Marcelo, desculpa aí, tá? Que eu tô... É que outro filme também que me marcou bastante foi o Sonhos do Kurosawa.
Né, que...
Talvez o primeiro filme japonês que tenha assistido, eu fiquei impressionado. E o Lanternas Vermelhas, do Zhang Yimou. Então,
e os sonhos tem o Scorsese.
Pois é, tem o Scorsese. E a Judy Foster entra no meio dessa minha admiração pelas atrizes. Eu já conhecia ela, mas aí quando eu fui retomar, porque eu também trabalhei em locador, então eu tive muita sorte, uma sorte de cinéfilo que eu falo, né? Eu trabalhei em locadora aqui da região, talvez seja a maior locadora que teve aqui na região. Por exemplo, o meu patrão lá, o meu ex-patrão, ele tinha todos os filmes do Kurosawa lançados em VHS no Brasil. Apesar de ser uma locadora de interior, ele começou muito cedo no vídeo, né? Então foi um prazer ter trabalhado lá. E eu conheci um cara que também gravava filmes clássicos do falecido Telecine Classic, que o irmão dele copiava pra ele em VHS, passava pra ele... E foi um momento que eu fiquei meio desempregado e eu assisti muitos, mas muitos filmes. Mas o primeiro filme também que eu percebi que tinha uma técnica cinematográfica em questão de agilidade, de movimentação de câmera, do que é um plongé, que eu prestei muita atenção, foi o Taxi Driver. Então, o Taxi Driver, filme de hoje que a gente vai comentar, me alimentou muito na minha cinefilia inicial.
Opa, então, convidado certo pro filme certo.
E vamos falar a verdade, né? Não que você não mereça estar aqui, óbvio que sim, e inclusive está retribuindo a visita que fizemos lá, eu e Marcelo, pelo menos, até agora, mas você se intimou a gente a te colocar no episódio, né? Você declarou, não, eu amo esse filme, eu tenho que participar dessa conversa, eles vão me botar
assim, Travis Bickle,
pronto,
né?
Acabou. Falei, a gente ficou, tá bom, até com medo, né, cara? Não, tô brincando, mas lembrando que você, a tua paixão pelo filme já ficou clara nesse momento. E, porra, se era pra te convidar pra algum, então ficou escolhido naquela hora ali, né?
Pois é.
Beleza. Tá aqui dentro desse filmaço,
pode falar,
né?
Bastante hoje, hein?
É.
Fazer que nem o Hugo faz lá no podcast dele, o Cinefili e Companhia. A gente gosta de deixar o convidado falar muito.
É
tal. Então, manda ver.
Eu, inclusive, só falando do Hugo aí, que eu ouvi o podcast que o Fred tava lá, do Crepúsculo dos Deuses também, que é um filme que eu adoro também.
Isso. É. Filmaço também, que fiz lá com eles. Uhum. Mas vamos lá falar de Taxi Driver, então. No Brasil, né, a gente gosta de botar uns títulos curiosos, né? E eu não sei vocês, mas eu sempre chamei de Taxi Driver, vou continuar só chamando de Taxi Driver, mas no Brasil é Taxi Driver, 2 pontos, motorista de táxi.
É tradução.
Puta vida, sensacional.
Complicado, né, cara?
Já vem com legenda.
Já vem com a legenda, exatamente.
Complicado.
Mas aqui é um filme de 76 do Scorsese, né? Mais um filme que a gente pode dizer que nasceu com o Paul Schrader, né? Que é o roteirista do filme, totalmente com ele. A história dele, né? Ele é o único. Única pessoa acreditada com roteiro. Ele cria o personagem a partir de uma época ali, de uns problemas que ele estava passando,
viveu,
né? Que ele viveu ali, ele estava...
Largando da mulher, né?
Ele estava se divorciando,
favor,
né? E ao mesmo tempo que ele estava sendo expulso da casa da amante dele, né? Porque ele tinha uma amante na época.
Maravilha.
Também. Ele estava sendo trocado lá o carro dele na AFI, que ele tinha um carro lá dentro, ele teve algum problema político ali, até com um diretor famoso, que eu não me lembro qual é o nome.
George Reeves.
E ele estava passando por esse momento conturbado da vida dele, morando no carro até, ele diz que passou um tempo morando no carro dele, esse tipo de problema que ele estava, né? Problema financeiro também. E ele disse que foi muito fácil para ele escrever o roteiro. Ele escreveu o primeiro draft do roteiro em uma semana e escreveu um segundo em mais 3 dias. Então, em 10 dias, já tinha 2 drafts do roteiro.
Eu acho que a primeira grande coisa que ele coloca nessa história é o choque dele ao chegar na cidade grande, né? Parece que ele é de uma cidade menor, eu acho que Rapid City. Grand Rapids. E cidade do interior, e ele, quando foi para Los Angeles, ele teve esse choque. Parece que já na primeira noite, ele conta, né? Na primeira noite que ele chegou lá em Los Angeles, já arrumaram uma festa para ele ir, regada a drogas, a tudo, gente louca. E, enfim, ele custou a se integrar nisso, né? Então, isso tá um pouco também essa coisa assim da
sensação de alienação,
degradação, né?
Né?
E a cidade degradada, a cidade grande que engole a personalidade da pessoa, né? Enfim, só que transportado para Nova York, claro, né? Mas enfim, acho que isso já é uma coisa que tá no filme também, né?
Que é curioso pra caramba, porque ele fala mesmo que é filme sobre solidão, e a solidão em Nova York, que era uma das cidades mais populosas do mundo na época. Então é exatamente isso, né? Você se sentir deslocado, cercado de gente, ele ainda é um motorista de táxi. Então as pessoas convivem com ele um pouquinho, mas não convivem de verdade, né? Ele tem aquele quase nada ali da pessoa entrar no táxi, às vezes puxar a conversa com ele, às vezes ele até puxa a conversa ali com o político e tal. Mas é uma convivência que não é convivência, né, cara? Você tá ali, mas não faz parte de nada, né? Eu acho que é mais o não pertencimento do que até isolamento, né?
O próprio Schrader, ele fala que o que ele queria fazer na história era passar justamente essa sensação do cara que faz uma opção por ser solitário, né? Ele cria a própria solidão ali. Então ele fala isso numa entrevista dele, ele fala que o personagem do Travis Bickle é um cara que busca a solidão, que ele mesmo cria. Então ele se afasta das pessoas, né?
Não, e quando não afasta, o Fred, por exemplo, ele até conseguiu uma coisa quase impossível. Quando a gente tá vendo o filme, é incrível ele conseguir um contato com a loura linda ali, que é a Sybil Shepherd.
É.
Parece surreal aquilo, né? Pô, caramba, ele conseguiu sair com a mulher e tal. E aí ele leva ela pra um cinema pornô e tal. Tipo assim, pô, ele cria a rejeição dele mesmo, né?
Na maior naturalidade, né? Ele faz isso com a maior naturalidade, como se fosse normal. Ele até chega a falar pra ela, né? Tipo, ah, não, eu já vi outros casais aqui, né? Tem outros casais já assistindo esse tipo de filme e tal.
Fica claro ali que ele tá tentando passar uma linha imaginária ali pra um outro mundo que não é o dele, né? Já, a gente já sabe que aquilo vai... Mesmo que você tá vendo o filme pela primeira vez, você sabe que aquilo ali vai dar errado, né? Que
não, e até exatamente, o Scorsese fala isso, né? Quer dizer, ele escolhe ser motorista de táxi, né? Ele busca essa profissão, e ele busca essa profissão num lugar que ele sabe que é barra pesada, né? Porque se a gente pensar assim, quem é que tava fazendo filme em Nova York na época, né? Também... Outro grande cineasta nativo ali da cidade. O Woody Allen, né? Você pega um filme como... E o Woody Allen também, né? Você pega um filme como Annie Hall, por exemplo, de 77, é uma outra Nova York, né? Totalmente oposta ali a... Então, o Scorsese fala isso também. Quer dizer, o Travis Bickle, o personagem, ele poderia dirigir um táxi, mas escolher dirigir fora ali da Rua 42, né? Daquele inferninho ali, né?
Uhum, ele poderia não atender o Harlem lá, o Bronx.
É, ele podia trabalhar de dia, né? Pesada, ele faz a opção de trabalhar à noite também, que é, porra, né? Onde as coisas acontecem.
É, ele procura encrenca, exatamente. É.
Tem um elemento recorrente de ser um veterano do Vietnã, né? Isso aí fica claro no filme. Acho até que isso não estava no roteiro original, não sei. Na ideia originalmente do... Acho que isso foi acrescentado depois, não foi? Eu fiquei na dúvida agora, mas enfim...
Eu não tenho certeza, mas o que eu posso te dizer é que eu achei, assim, revendo o filme, eu fiz esse... tracei esse paralelo nas primeiras sequências do filme, né? Tipo, ele meio que se alista para ser um motorista de táxi, né? Quase como se ele estivesse entrando num exército. Inclusive,
que provavelmente ele teria feito, que ele fez, né? Exatamente daquele jeito.
Exatamente. Tá ali, né? Você pode tá imaginar ali, que sendo... apesar de não saber nada, né, do passado do
tá
personagem...
Tá sendo levado, né? Ele tá sendo levado, né?
É, e ele, até o discurso dele me lembrou um pouco o discurso de algumas pessoas que entram no exército, assim, não tem nada pra fazer, não tem uma carreira pra seguir, né?
Uhum.
Quero dirigir um táxi, entendeu? Eu não consigo dormir de noite, eu quero dirigir um táxi, quero fazer alguma coisa à noite. Aí ele escolhe ser um motorista de táxi. Aí depois, só para concluir, depois tem a sequência dele escrevendo, que é uma espécie de diário, ou são cartas para os pais, que também me lembrou como se fosse um soldado na guerra escrevendo para os pais, né? Escrevendo para casa.
Exato.
E a gente vai depois aprender que ele está meio que entrando numa guerra particular com tudo aquilo que ele odeia ali naqueles ambientes, né? Mas fala
isso. Eu só ia te dizer, complementar, que essa história do veterano, né, que volta totalmente deslocado e... É um ponto que faz esse filme sempre ser chamado assim, de um neo-noir, né? Lembra um pouco, ele conversa um pouco com o noir, né? Porque isso era um personagem recorrente, né? Naqueles filmes, né? Do cara que voltava da Segunda Guerra.
Alexandre, e começar com a névoa, né? Porque o filme começa com uma névoa, assim.
É mesmo.
O táxi saindo da névoa, né?
Verdade.
Ele tem narração em off pra caramba, né?
E ele entrando no escritório lá do estacionamento também, tipo, Eu não tinha prestado atenção nas duas últimas vezes que eu vi. Que também uma fumaça segue ele, como se ele tivesse
segue, ele abre a porta
da guerra, do inferno, alguma coisa
assim. E a fumaça entra, assim, ele meio que entra pela fumaça no escritório do cara, né? Quando ele vai se alistar lá no, pra ser taxista e tal, né?
Agora, essa cidade que a gente vê ela quase como um inferno, né, na Terra, assim, um visual horrível. Parece que tinha uma greve de lixeiro acontecendo de verdade em Nova York e isso acabou servindo muito bem, né, para o visual, né, porque
metade da direção de arte estava pronta ali, mata de lixo.
O Scorsese disse para onde virasse a câmera tinha montanhas de lixo. Mas a gente até pode imaginar que isso, na verdade, acaba sendo um pouco exagerado, porque a gente está vendo a visão do Bickle, né? A visão do Travis Bickle para aquela cidade, né?
Sim,
cidade vista aos olhos de uma pessoa que está feliz, que está de bem com a vida, de repente não é tão feia.
Seria,
né?
Exatamente.
Opressiva,
né?
Suja.
E é uma visão passageira, né? Tipo, ele está no táxi, ele só está passando ali por aqui. Então é muito particular, assim, não é uma visão realista realmente do que está acontecendo. É tipo muito, quase que delirante mesmo.
É, uma visão distorcida, né? E já fica claro que vai ser uma história contada totalmente a partir do personagem do Travis já nos primeiros planos, né? Porque aquele plano detalhe dos olhos dele, câmera fechadona nos olhos dele e ele olhando de um lado, olhando para o outro, passando quem tá vendo, observando quem tá passando na frente do táxi dele, né? E depois, como o Marcelo falou aí, a questão da narração, né? Daquele... ele descrevendo as pessoas, sim, né, daquela forma dele, racista.
Ele é tudo, né? Ele tem todos os preconceitos.
Ele é um pacote completo, né? Agora, é interessante que o Schrader, ele fala de três inspirações que ele teve para escrever esse roteiro, né? Ele cita aquele livro A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Ele cita o Rastros de Ódio, veja só. E se você pensar, realmente faz um pouco de
que
sentido.
Que tem a ver, claro, com o personagem de John Wayne. Claro,
exatamente, o personagem do John Wayne. O Ethan, é, no Rastros de Ódio, no filme do John Ford, ele é um cara, é um racista e é obcecado também, né? E vai tentar salvar uma menina.
Vai tentar resgatar,
nele,
exatamente.
Resgatar uma menina que acaba fazendo o Travis com...
Uma menina que tá com a síndrome de Estocolmo, né? Que não quer sair do buraco onde tá, né?
Exatamente, assim que não assim quer ser resgatada.
Como a Iris.
E eu diria que como o Ethan, lá, o personagem de John Wayne, a gente também não tem muito claro as intenções do Travis Bickle, né? Ele se sente atraído pela personagem do Foster, mas... também, né? Porque o Schrader também fala isso, né? Que o problema, entre aspas, do Travis é o seguinte: a mulher que ele deseja, ele não consegue ter. Que é a personagem da Cybill Shepherd, né? A Betsy. E a mulher que ele não pode desejar é a mulher que ele pode ter, porque é a menina de 12 anos que é uma prostituta. Então, se ele pagar, ele tem.
Mas tem outras relações, além do Rastro de Ódio aí que você comentou.
Tem.
E do...
E aí, só para concluir, a terceira inspiração é o diário de um cara chamado Arthur Bremer, que foi um sujeito que tentou assassinar o Nixon.
Não, o George Wallace, né?
Não, primeiro ele tentou o Nixon.
Ele deu um tiro.
Ele planejava assassinar o Nixon.
Ele deu um tiro. Ele tornou o George Wallace paralítico.
Sim, então, mas antes...
Ele deu o tiro.
Eu li a história dele, é o seguinte, ele planejava assassinar... Ele queria assassinar o Nixon, né? Só que aí o Nixon passou a ser muito difícil para ele atingir, porque o cara estava... Era o presidente, estava em campanha também, mas era o presidente, estava sempre cercado, não sei o quê. Aí... ele acabou se voltando para o outro candidato, que era o George Wallace, chegou a deixar o cara paralítico, né? Acertou o cara lá e tal. Só que esse cara, esse tal do Arthur Brenner, ele escrevia um diário. Então ele mostrava ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar assassinar o Nixon, não sei o que. Ele contava tudinho ali, né? E ele também é um cara que se alistou na campanha do George Wallace, né? Ele também vinha de um relacionamento que tinha terminado recentemente, então... bem parecido com o que acontece com o Travis.
Ele cita uma música chamada Taxi, de um cara chamado Harry Chapin. Fez muito sucesso, né, no início dos anos 70. essa música. E eu até dei uma escutada nela, tá, é fácil de achar aí no YouTube da vida. É música bacana e tal, não sei se vocês conhecem.
Não conheço.
Música chama Taxi, de Harry Chapin. Depois dá uma escutada aí.
Vai acabar botando.
Vai pintar
na edição. You see, she was gonna be an actress, and I was gonna learn to fly. She took off to find the footlights,
I took off to find the sky. Mas tem outras coisas que são citadas
como inspiração. Tem o Crime e Castigo, né? Eu vi ele falando, Crime e Castigo, uhum. Raskolnikov, que realmente tem bastante a ver, né? Um cara, um russo totalmente dissociado da realidade, que resolve matar uma velhinha que ele acha inferior e tal. E eu vi ele falar também do fim do filme ter a ver com o Meu Ódio Será Sua Herança, que realmente é uma investida suicida, né?
Ah, sim.
O Travis acha que vai morrer, total. E realmente o grupo ali do William Holden e do Ernest Borgnine, eles sabem que eles vão morrer, cara. Estão ainda ali realmente pra tocar o terror.
Isso quem fala é o Schrader ou o Scorsese?
O Schrader. Não, ele fala. O Schrader fala essas duas referências.
Eu só queria citar duas aqui, né? O Oliver Stone, ele se cita como uma inspiração pro personagem do Travis, né? Porque ele era aluno do. Foi aluno do Scorsese, né? Na época ali do início dos anos 70. E
usava esse coletezinho de exército.
Dirigia um táxi por um tempo e usava aquele casaco do exército e tal. Então, assim, a figura dele, ele viu muito refletida no Travis. E outra que o Scorsese fala, e eu já não sei se não é aquelas relações que ele traça depois da coisa pronta, né? Porque, que eu saiba, a história veio do Paul Schrader, toda a inspiração é dele, né? Scorsese não mexeu muito nessa história.
Pegou pronto, exatamente. É. Pegou pronto.
Mas o Scorsese cita um filme do indiano, do Satyajit Ray, chamado A Expedição, Abidjan, um filme de 62, em que o personagem central é um motorista de táxi, né? Até aquele ator lá, recorrente do Ray lá, o Sumitra Chatterjee, que ele faz um motorista que é aquela, né? É, apronta todas as confusões e se relaciona com as pessoas. E no final ele salva uma mulher lá de um casamento de conveniência, daqueles casamentos indianos, enfim. Então seria mais ou menos como um resgate da Iris, né?
Mas eu acho que isso aí tem cara de ser coisa...
Eu acho que é o cinéfilo
Scorsese. Tá muito bonitinho.
Eu acho que é coisa da cinefilia do Scorsese ver essa relação depois.
Pra não falar que foi uma coincidência, ele fala, não, eu me inspirei.
Menos que o Paul Schrader tivesse essa
o que era possível também, né? Porque o Paul Schrader era um cinéfilo também, apesar de tardiamente, ele diz que por conta da religião
não ligava,
e tal, ele não ligava muito, mas a partir do momento que ele começou a ligar, aí foi embora, ele começou a consumir filme, e aí ele vem para Los Angeles lá para fazer a UCLA, né? Como o Alexandre falou, e tem esse choque cultural aí.
E é interessante você ter falado desse lado aí, porque a família dele era bem religiosa, e isso você vê no filme também, né? Pô, e a questão do suicídio também, eu acho que a Penny Marshall, a diretora, falava que... Toda hora ele falava sobre suicídio, o Paul Schrader.
Ele passou por uns momentos bizarros.
Ele tava perto, ele deu uma de Travis Bickle mesmo. Tava longe, não. Por isso que ele escreveu também, não, né?
Tinha história que a mãe do Paul Schrader enfiava agulha no dedo dele pra ela falar assim, isso é o inferno, você vai sofrer desse jeito aqui. Enfiava as coisas nele, sim.
Não influencias a história, o filme como um todo, mas as cenas, movimentos de câmera e planos específicos, aí sim, tem muita coisa do Scorsese. Por exemplo, aquele plano de cima, depois da chacina lá do tiroteio, ele remete ao Salvatore Giuliano, né? Aquele filme do Francesco Rosi lá do... 62, se não me engano, em que tem o filme começa com um plano de cima numa cena de crime, né? Que tem um corpo lá e tal, e começa quase um documentário ali explicando a posição.
Ele cita, se você ouvir a trilha de comentários, assim, é uma enormidade de influências que ele fala em trejeitos do Robert De Niro, que ele coloca ali no personagem. Movimento de câmera, como você falou, as inspirações são múltiplas. Até por conta disso, eu estava te falando antes que dessa vez, quando eu fizer lá o vídeo lá, né? Que eu tenho feito um vídeo para acompanhar os episódios. Justamente o tema vai ser isso. Eu procurei coletar as influências. Foi até bom o Marcelo falar dessa daí, você falou de outras. Você já me apontou um plano do Salvatore Giuliano, que eu certamente vou usar no
bandido,
vídeo.
O bandido Giuliano no Brasil, né? É só para deixar o título brasileiro.
É. E várias outras, ele disse ter se inspirado no Comerciante das Quatro Estações, do Fassbinder também. É. Ele queria um look parecido com o filme. É uma série de influências.
Tudo
aí
se copia, fala, né, cara? É, deu uma de Tarantino.
É, e, cara, né, vamos lembrar, né, que nosso ouvinte já deve saber disso, mas o Scorsese talvez seja um dos grandes cineastas cinéfilos que a gente conhece. E o cara tem uma memória, cara, um olho, assim, para as coisas. E, porra, uma memória sensacional, porque o cara lembra,
e é legal,
assim, de algumas
ouvir
coisas.
Ouvir ele falar sobre cinema, né?
Com
é legal
certeza,
ouvir ele falar
sobre
cinema.
Sim, é. Ele passa paixão, exatamente. É muito bacana.
Não, e, assim, os documentários que ele fez sobre cinema italiano, ou sobre... É, cinema clássico americano, pô, são coisas que a gente aprende muito.
Os filmes
muito,
que,
né,
ele ajudou a restaurar.
Exatamente,
o Kurosawa, né, que ele sustentou no fim da vida, ele sustentou o Kurosawa.
Quando ele se for, ele vai deixar um legado que não é só dos filmes dele, né? Só a influência que os filmes dele trouxeram para outros cineastas, como por exemplo Tarantino, né? Um de cara que a gente vê que bebeu na fonte do Scorsese, né? Mas é interessante, porque aí voltando para a história do Taxi Driver, o Paul Schrader estava escrevendo um roteiro para o Brian De Palma e oferece para o Brian De Palma o Taxi Driver, o roteiro do Taxi Driver. Só que o Brian De Palma fala, não, acho que não é para mim. E o Brian De Palma era vizinho lá desses produtores, era um casal Michael de produtores, Julia. Michael e Julia Phillips, e indicou o roteiro aí do Paul Schrader, que o Paul Schrader estava escrevendo o Trágico Obsessão, pro Brian De Palma, e tinha esse outro roteiro. Então eles olharam aquilo, Michael Phillips se apaixonou pela história, e é ali que essa coisa começa. Então começa com Paul Schrader, parece que depois o Brian De Palma comenta com o Scorsese. Eu acho que a história foi assim, não sei se vocês lembram de ter lido outra coisa, mas o Brian De Palma comenta com o Scorsese sobre esse roteiro. Eu não sei como o Scorsese consegue ter acesso a esse roteiro, acho que pelo Brian De Palma mesmo, talvez, deve ter pego do Schrader. Só que o Scorsese, na época, isso foi em 72, né? Na época...
Ele não tinha dirigido quase nada.
Quase nada, ele tinha feito lá o Boxcar Bertha pro Roger Corman.
Que é um filme bezão. Tinha feito um outro, aquele, os do comecinho da carreira, mas que também ninguém viu.
Qual?
E ele tinha dirigido um outro filme, Quem Está Batendo na Minha Porta?
Ah, sim, que foi o primeiro filme longa dele, né?
Ele fez o Mean Streets, né? Aí ele começou a mostrar que podia dirigir esse filme aqui.
Exatamente, tanto é que o Michael e a Julia Phillips não achavam que ele era o diretor certo pro projeto. Isso lá em 72 e pouco, mas pelo que eu vi aí, o Scorsese, ele ficava indo a festas onde ele sabia que estavam lá os dois, lá de tanto que ele queria fazer esse roteiro, né? Queria filmar. Então, ia a festas onde estavam o Michael e a Julia Phillips e tal, para dizer, ó, tô aqui, hein? Vamos fazer aquele filme, não sei o quê. Só que eles, né? Parece que eles até cogitaram, vejam só, botar o Robert Mulligan, que foi o diretor do Só é para Todos. Chegaram a pensar nele para dirigir o filme. Chegaram a pensar no Jeff Bridges para ser o Travis Bickle.
Para ser o ator principal.
Não, exatamente. O Neil Diamond também, que era um cantor.
Não, o Schrader, eu vi o Schrader, tudo bem que o Schrader fala um monte de coisa, mas eu vi o Schrader falando que ele escreveu o livro pensando no Jeff Bridges.
É, então.
Curioso isso, né?
Olha só.
Nada a ver, né? Se você pensar agora aqui, nada a ver, né?
Mas assim, é fácil falar, pô, como é que eles não pensaram no Scorsese? O Scorsese estava no começo da carreira.
Isso,
estava
no começo.
Isso. Aí, faz sentido, exatamente.
Aí que o que acontece, o que você falou, quando tá lá por 73 e tal, que o Scorsese está terminando de editar o Caminhos Perigosos, né? Ainda não lançou o Caminhos Perigosos, o Paul Schrader vê um corte do filme lá com o Scorsese, um pedaço, sei lá quanto que eles viram, que já estava montado, e aí fala com o casal Phillips lá e fala, não, vocês têm que ver esse filme aqui, para vocês verem que esse cara é o cara que tem que dirigir o Taxi Driver. E não só eles gostaram do que viram lá no filme do do Scorsese, mas também eles gostaram do ator, que era o Robert De Niro.
É.
E aí chamaram, não, então a gente quer o Robert De Niro também para fazer o Travis Bickle. Ele não era muito conhecido na época também, né?
Não tinha feito o Poderoso Chefão 2, não tinha feito ainda.
Não tinha feito, então tá. Eu via os filmes que o De Niro tinha feito, muita ponta até ali, né? Mas realmente não tinha emplacado ainda. E isso é uma das coisas, porque, vamos pensar, né? De 72 para 76, muita coisa aconteceu, né?
Nossa.
E aí acontecem uma série de coisas ali na carreira de cada um desses principais envolvidos, que acaba sendo fundamental para a Columbia Pictures entrar no projeto e botar dinheiro para eles fazerem o filme. Porque nesse meio tempo aí, o Schrader teve sucesso com Trágica Obsessão, o filme do Brian De Palma. O Robert De Niro ganhou o Oscar na cerimônia de 75 pelo Poderoso Chefão Parte 2. O Michael e Julia Phillips, eles ganharam o Oscar com Golpe de Mestre, que eles produziram esse filme também.
O Scorsese fez o Mean Streets e o Alice Não Mora Mais
Exatamente.
Aqui, com a Jodie Foster.
E o Alice Não Mora Mais Aqui, que foi um filme de sucesso comercial, quer dizer, a Columbia falou, não, tem essa galera toda querendo fazer o filme, já se provaram, bota aí, botaram lá $1,5 milhão, não é nada, né, se for pensar hoje, mas na época era uma graninha.
E o filme podia ter caído porque o Robert De Niro tinha fechado por 35 mil antes do Poderoso Chefão 2. Aí ele ganhando o Oscar, o agente até entrou numa de cobrar bem mais, que ele tava cobrando 500 mil. Ia cair o filme, não ia dar pra pagar 500 mil pra ele.
Sim,
e aí ele topou, não, eu topo pelo 35 mil que eu aceitei e tal. Então, porque ele sabia o poder do roteiro também e tal. Então foi bacana isso, né?
E foi importante, né? Porque vamos dizer, consolidou essa parceria com o Scorsese.
Total,
né? Que renderia, acho
mudou,
que 9,
mudou,
né?
A vida dos dois, né? E o Touro Indomável, ele que fez questão de fazer, né? Ele que forçou o Scorsese a sair da... O Scorsese estava quase morrendo, cara. O Scorsese estava totalmente viciado em cocaína. E foi o Robert De Niro que, não, a gente vai fazer o Touro Indomável junto, que é roteiro do Schrader. Não, vamos fazer junto, que isso, sai dessa, cara. Que o Scorsese reconhece, ele acaba morrendo. Ele está totalmente viciado. E, pô, o Touro Indomável é um tremendo sucesso também, um tremendo filme, né?
Essa história aí foi bacana do... E depois ele traz outros também, né? Eu não vou me lembrar aqui quais são os filmes, mas ele traz outros filmes pro Scorsese fazer também. Tem alguns filmes da colaboração dos dois.
A Última Tentação de Cristo foi os dois juntos.
Isso com o Schrader, né? Mas eu tô falando o De Niro com o
Scorsese. Ah, o De Niro, claro.
Ele traz algumas ideias ali de filmes que ele... que ele queria fazer e o Scorsese topa, né?
Só falando que o Schrader, eu prefiro ele muito mais como roteirista do que como diretor, tá? Eu só gosto de dois filmes dele. O Mishima, né? Que eu gosto bastante. E o Fé Corrompida com Ethan Hawke, que é um filme recente. Não sei se vocês assistiram.
Eu não vi
que
nem...
Foi a única indicação de roteiro dele até hoje, cara. A única indicação que
incrível,
ele tem de
né?
Oscar é essa, pelo Fé Corrompida. Que é até um pouco parecido esse aqui.
Esse Fé Corrompida dá pra falar que é irmão do Taxi Driver, só que é um padre.
Exatamente, é bem parecidinho, sim. É, porque é um cara meio narrando o filme e tal, vai entrando numa certa espiral de maluquice, lembra bastante, sim. O Schrader adora esse tipo de coisa, né? O próprio Touro Indomável, o cara também é de repelir as pessoas, né? O lutador ali é um cara complicado de conviver. Fez A Costa do Mosquito, que também é bem assim, idealista de se separar da sociedade. O Vivendo no Limite, que é um cara que fica acompanhando a ambulância e tudo mais, também é meio um Taxi Driverzinho ali. O Temporada de Caça, o Nick Nolte é um cara bem assim, ele cria uma realidade paralela na cabeça dele. E esse Ferro Corrompido, assim, isso eu tô lembrando de cabeça, se for puxar mesmo o filme dele, é bem por aí, cara. Ele adora esse lance do isolamento, de não pertencer, do cara que rejeita e é rejeitado. É bem... O lance é o bread and butter dele, né? O arroz com feijão do cara.
Que acabou sendo como é que eu vou dizer? O grande tema da carreira do Scorsese, né? Que é questão da solidão, né?
Pois é.
Verdade. Não, e assim, esse tema, né, cara? Esse tema, eu acho que ele é relevante cada vez mais, né, na época atual.
Toca muita gente, né?
Isolamento, de incels, né, os famosos incel, o cara, Aquilo que o Shredder fala, né, do filme sobre solidão, que acaba virando um estudo sobre como que isso se constrói, né? Porque o cara sabe que ele tá angustiado de ser solitário, mas ele alimenta isso, né? Porque ele se
alimenta
afasta,
isso,
ele se afasta cada vez mais das pessoas, né? Ele se afasta porque ele acaba que vendo todo mundo como inimigo, todos os ambientes como nocivos. Não é que... Não é ele que tem que mudar pra se encaixar. O mundo teria que mudar.
É claro que forçar uma barra. Mas hoje em dia não tem muita gente também solitária que tá cheia de rede social aí, tem 20 mil amigos e não é amigo de ninguém. E que tem cultura do cancelamento. Ou seja, se a pessoa não pensar exatamente como eu vou lá e cancelo. É realmente...
Tem um monte de Travis Bickle aí. Né?
Tem um monte de Travis Bickle aí.
Wanna be.
Dando dislike nos outros. Em vez de dar tiro, dá dislike.
Pois é.
Melhor, né? Pelo menos é melhor.
Pois é.
Isso aí. Vamos falar um pouquinho de algumas cenas do filme aí que a gente não pode deixar de comentar, né? Talvez a mais famosa tenha surgido de um improviso, né?
You talking to me? You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Que é justamente ele falando no espelho, né? Parece que no roteiro só estava escrito lá. Travis fala consigo mesmo no espelho, em frente ao espelho, né? E o diálogo foi improvisação do Robert De Niro junto com o Martin Scorsese e saiu aquele, né, Are you talking to me? You talking to me? Que tem uma controvérsia aí, né, sobre qual teria sido essa inspiração. Eu não sei se vocês procuraram um pouco sobre isso, mas o Schrader diz que era parte de um show de um comediante da época que ele ficava falando isso. Mas...
Ele cita também uma apresentação do Bruce Springsteen, né? Você chegou a ver.
Ele fala do Marlon Brando também, o pecado de todos.
Caramba.
Nós. Tem uma hora que o Marlon Brando
então,
fala pro espelho.
Tem uma série aí de né? Fica aquele negócio assim, que não sabe direito de onde veio, mas... Talvez só o Robert De Niro, né? Se sentasse pra falar.
Mas isso não foi o Schrader, né? Que foi realmente o
não,
Robert
foi
De Niro
improviso,
com
foi
o Martin Scorsese. O Schrader não escreveu aquilo. Então, isso dá pra dizer que foi o Scorsese e o De Niro mesmo. E ficou excelente, né?
Ficou excelente. O Schrader tem tudo a ver com o personagem. Inclusive, o Schrader diz que o Robert De Niro, de vez em quando, ligava pra ele, né? Pô, Schrader pra...
O Robert De Niro incorporou aquele negócio.
Pô, será que você acha método, que o né? Travis Bickle falaria isso ou falaria aquilo? E o Schrader falava, cara, a partir desse momento, o personagem é mais seu do que meu, cara. Se você acha que ele fala... Se que ele fala isso, então ele fala. E realmente, o Schrader, ele tem essa visão, assim, de roteirista, que é até às vezes incomum de você ver numa pessoa que trabalha com cinema, né? De conseguir se desapegar da coisa, né? Ele diz...
Desprendimento,
Exatamente, ele diz que pra ele, quando ele concluiu o roteiro, agora vai ser a versão do roteiro que o diretor vai fazer... Que os produtores vão fazer, que os atores...
É meio você cair na real também, porque é o que acontece, né? Você escreve o roteiro, o pessoal mexe, muda tudo mesmo. É melhor você adotar essa forma de ver a vida, porque
também,
é o que vai acontecer de qualquer jeito.
Do que ficar se estressando.
Só se você dirigiu, só se você der uma de Billy Wilder e virar diretor pra dirigir o próprio filme, o roteiro. Porque é o que acontece mesmo, mexe em tudo e fica irreconhecido.
E é o que ele faz às vezes, né?
Ele mesmo vezes. Passou a fazer isso, né?
Passou a fazer, mas ele, pelo menos, tem esse desprendimento. E você falou na preparação do Robert De Niro, né? Dizem que ele chegou a dirigir Táxi também, né?
Não, dizem não, dirigiu mesmo.
Não, ele ficou dois meses fazendo 15 horas por dia.
O personagem.
Chegou a ter licença, teve licença da concessão de táxi.
A licença que eu acho que aparece no filme é a foto que ele tirou mesmo pro negócio.
E
tem uma história engraçada, vocês devem conhecer, né?
Conta aí.
Que entrou um ator numa... Ninguém reconhecia ele, apesar dele já ter feito Poderoso Chefão 2, até porque, pô, é um taxista, né, cara? Você não imagina. Mas teve um cara que reconheceu um ator aí, porra, Você acabou de ganhar o Oscar, é tão difícil assim com porra.
Voltou a dirigir táxi, né?
Porra, voltou a dirigir táxi, porra.
Aí eu vi uma entrevista do Robert De Niro que ele fala assim: não, quando esse cara falou isso, eu falei pra ele: não, tô fazendo pesquisa pra um personagem. Aí o cara falou assim: não, eu sei como é que é, Bob, eu sei como é que é, isso acontece. Tipo, o cara não acreditou, né? O cara ganhou o Oscar
no ano. Deu mal, ele tava no começo da carreira, né? Podia acontecer dele ganhar o Oscar e depois sumir. Às vezes acontece isso.
Então, e teve o lance dele levar a Judy Foster, né? Pra tomar café e não falava nada com ela, né?
E ficou ensaiando, né?
É, ele levava a Judy Foster e queria ensaiar incessantemente. Ela enchia o saco e... Mas ela depois disse que...
Reconheceu
isso. Aprendeu de verdade a ser atriz nesses ensaios com ele, né? Que ela aprendeu a dar aquelas improvisadas, a fazer encorpar o personagem um pouco fora do que tá no roteiro, né?
E ela era uma atriz da Disney, né, cara? Isso aqui é o mais incrível. Ela tinha 12 para 13 anos, atriz da Disney.
Ela era uma veterana, né? Mesmo... Em 76 ela era
veterana,
uma
veterana. De criança,
De fazer filme, série para TV. Ela fez uma porrada de coisa e vários filmes também.
É bem curioso. Nesse mesmíssimo ano, ela fez o Freaky Friday, que é um que ela troca de lugar com a mãe. Um clássicozinho de Sessão da Tarde, essa parada. É um filme bem inocente da Disney, assim, bem bobinho. E fez A Menina do Outro Lado da Rua, que ela tem caso com um cara mais velho, que é uma história meio sinistrazinha, assim. Então ela já tava botando as asinhas de fora, já.
É, já
então
tava
saindo. Então ela tem o lado Disney e já tinha o lado Taxi Drive, já tava saindo.
E ela tinha feito o Alice Não Mora Mais Aqui com o Scorsese, né? Por isso que o Scorsese pensou nela pra
que
fazer.
Que ajudou muito, pô.
E, pô, e ela tá excelente, né? Porque ela tinha realmente ali 12 pra 13 anos. Isso aí foi até um problema ali para o Scorsese fazer o filme, porque o pessoal lá da
Associação leis e tal,
Proteção ao Menor, as crianças, sei lá como é que chama isso nos Estados Unidos, os caras ficaram em cima e, tipo, ela só podia fazer cena com o tutor, né? Tinha que ter uma pessoa acompanhando, a mãe tinha que estar junto também, e parece que alguns planos mais...
São da irmã.
Tá, é irmã dela que faz, né? Coisas mais explícitas que eu não consigo imaginar quais sejam.
Não, é proibido. É proibido. Não, quando ela dança com o Harvey Keitel.
Mas ali é irmã, porque tem um plano ali.
Não, tem hora que é a cara dela, claro, e tem hora
talvez
que é
na
irmã.
Cena de violência.
Essa menina do outro lado da Ria também.
Na matança.
Porque é obrigatório pela lei, né? Você não pode botar uma menor de idade.
Mas
cena
na matança parece que era ela mesmo, né?
Em alguns planos, sim, outros é a irmã.
Eu não sei como é que ele fez isso, né? Se ele separou ela ali, fez uns planos isolados e tal.
Mas interessante é que com o filme pronto ela não podia ir no cinema ver o filme sozinha.
Ah, podia ver, né?
Não, inclusive o Scorsese passou um perrengue aí, porque não sei se foi na cerimônia do Oscar, ou na cerimônia de alguma premiação, ele teve que ser escoltado por agente do FBI, porque um cara jurou ele de morte ali, disse que ia matar ele, porque ele corrompeu a menina e tal.
Mas como é muito comum nesse tipo de filme, se você perguntar para essas crianças que fazem filme pesado... Elas dizem, pô, cara, nem me toquei que era tão pesado assim, porque acabam protegendo a criança, ela só faz aquelas ceninhas dela. Ela não se envolve nesse processo super barra pesada, só bota a criança pra atuar na hora do que ela tá em cena mesmo, pra proteger e tal, realmente. Agora, mesmo assim, cara, esquece fazer esse filme em 2022. Impossível,
não,
né?
Não dá.
Cara, cultura de cancelamento não dá pra fazer metade daquilo ali.
Não dá. Inclusive,
realmente é um filme muito pesado até hoje.
Tem uma questão racial aí, né? Que a gente até tava comentando ali.
Que eles aliviaram. Porque era pro Harvey Keitel ser um negro. E aquela galera toda que ele vem pra matar no fim era pra tudo.
Ele só mataria negro.
E isso ia dar muito problema.
O Harvey Keitel era pra ser negro, né?
Então, exatamente.
Era um cafetão
isso,
negro.
O próprio Scorsese falou com o Schrader, cara, não vai dar, vai ficar muito pesado,
não,
vai
dar
briga.
É incrível, né? É incrível, eu até comentei isso em off aí com o Fred. Você vai em comentários de usuários no IMDb, eu gosto às vezes de entrar para dar uma olhada e filtro sempre as notas lá mais baixas, né? Para ver o que o pessoal malha no filme. E, cara... É uma quantidade imensa de notas baixas, 0, 1, 1 estrela. para esse filme, acusando ele de todos os istas. É fascista, é misógino.
Eu acho
racista.
Que o Travis é. É isso que o povo confunde. O pois Travis é, Bickle
é aquela eterna
isso.
confusão.
Não
né?
o filme. É, exatamente.
O filme não está fazendo apologia disso.
É como você chamou,
não tá dizendo
confusão
que é
entre mensageiro e mensagem, né?
E ainda tem isso, o Scorsese ainda dourou a pílula, ele ainda aliviou o racismo do filme, porque realmente, se na chacina final o cara entrasse lá naquela espelunca lá pra matar três negros, além de já ter matado o negro na loja, o assaltante, porra, aí realmente...
Aí o filme se tornaria racista, talvez. E essa foi,
mas, assim,
essa foi a visão que eles tiveram.
Apesar de que ele estaria matando eles por estarem com a menina, né? Não seria exato, apesar dele ser racista, que é claro que ele é. Mas eu acho que ali era pra resgatar a garota,
é,
né?
É, mas aí sempre teria
não
aquela coisa,
seria,
né? Pô, mas só tem...
Ele, claro que ia pegar pesado,
né? Só exatamente. Tem negros no papel de bandidos, de exato. Exploradores e tal. E sujeitar... Eles falam isso nos comentários, né? O Scorsese fala isso com o Schrader. E o Schrader, na hora, ele aceitou a mudança no roteiro. Falou, não, é realmente... O personagem do Travis é um racista. Mas né, o filme não tem que ser racista. Então eles fizeram essa modificação ali e isso não foi pro filme. E acho que não devia mesmo. Mas outra cena aí...
Mas como é um filme pesado até hoje, né, cara? Como é um filme até hoje, ele é marcante. Ele ele mexe com você.
Também, né?
E como os filmes dos anos 70 eram bem mais livres do que os filmes atuais, né? Hoje em dia a gente tem muito mais autocensura e censura mesmo do que tinha. A gente era muito mais livre nos anos 70 ali. Talvez foi o período mais livre da história do cinema.
Fred, antes de você mudar de tópico aí, só aproveitando essa questão da percepção do filme, né? Que esse filme tem muito culto com a galera meio do rock, meio do punk rock, mas de uma forma meio superficial, porque eles falam que nem... Eles confundem mesmo a mensagem, porque eles falam que é um cara que se cansa da sociedade falida, emerge como herói, essa coisa assim. Só que em nenhum momento do filme o Scorsese deixou de falar que esse cara é um maluco, né? Ele é um outsider, sim, né? Só que ele é um outsider não por pensar diferente, é não por escolha. Na verdade, é uma página em branco, né? Que, voltando ao que a gente tava falando antes, é uma página em branco que se escreve utilizando de tudo, absorvendo de tudo. Ah, porque ele foi lá se...
Ele repete coisas que ele escuta, né?
Tipo, ele vai se vestir de um jeito, assim, que ele vê na televisão, aí ele vai se vestir daquele jeito... Sabe? Aí ele quer... Porque, assim, ele é um outsider, mas ele quer ter um emprego, ele quer socializar, ele quer ter uma namorada...
Não,
ele
no começo ele puxa o saco do político que depois ele vai tentar matar, pô. Ele fica Exato. Puxando o saco do cara no táxi. E depois ele vai pra tentar matar o cara.
Esse é a parte desse problema aí que o Alexandre falou, né? Essa confusão de você ter um diretor que tá mostrando um cara que é um psicopata... Que não Exato. Se adequa ali no ambiente que ele vive.
Uma conversa trivial pro cara já é um sofrimento.
E ainda tem essa ironia, porque ele até fala assim, ele matou o cara certo, entre aspas, né? Porque primeiro ele tenta matar o candidato.
Isso.
Se ele consegue matar o candidato, provavelmente ele não vai ser visto como herói por aquela sociedade. Mas aí não conseguindo matar o candidato, ele vai. O Schrader fala isso, né? Ele tenta matar uma figura paterna, que seria o Palantine lá, o candidato, em relação a Betsy, e não conseguindo, ele vai matar outra figura paterna do filme, que seria o Sports, né, o personagem do Harvey Keitel, em relação a Iris, né, a Jodie Foster. E aí ele consegue matar esse segundo cara. E aí, por essas coisas transversas aí da nossa sociedade, essas loucuras, o cara é visto como herói, porque ele
Exato.
Matou um
lunático
outro...
Lunático vira herói, né?
É, que tá explorando a menina, tá explorando, né, prostituição e tal. E aí ele emerge como se fosse um herói, mas realmente, os caras, acho que quem interpreta dessa forma meio que falhou de perceber o todo, né, da mensagem do filme.
Exato.
E o Schrader mesmo fala que na próxima vez ele não vai ser herói. Que o finzinho do filme indica mesmo que ele vai continuar
que ele
matando,
vai
né,
continuar naquela olhada dele no espelho, né? Ele dá ajeitada no espelho, tipo, assim, quer dizer...
Continua na cabeça dele, a próxima dele, vítima. Né?
Mas eu ia falar do Mohawk também, que é outra cena icônica.
Isso é muito chocante, né, cara? Eu acho que é bom falar isso, porque tem muita gente jovem, né? Pode estar ouvindo e tal. Tá acostumado a ver gente com cabelo moicano na rua, não tem nada de outro mundo. Um monte de jogador de futebol usa, né? Já, não vou dizer que é mainstream, mas vamos dizer, não choca mais ninguém. Na época chocava, cara. Principalmente você vê, porque eu vi esse filme em comecinho dos anos 90, ainda era guri. Me chocou, sabia? Assim, tipo, caramba, Robert De Niro, eu nunca tinha visto uma foto do filme, não tinha internet ainda na época. Assim, caceta, você toma um susto, pô. E o Scorsese muito inteligente usa isso, né?
Ele esconde a câmera, isso, né? A gente toma... Ele se prepara, você vê, a câmera vai subindo e a gente vê ele, né?
Tem e tudo... na minha cabeça, assim, na hora, foi assim, caraca, agora tudo pode acontecer.
E você sabe que o que é aquilo ali, né? Aquilo. A origem daquilo ali é o seguinte, tem um cara que faz um dos seguranças ali do candidato, que é o cara que fica com a câmera fotográfica.
Eu sei a história, pode contar aí.
Então, mas eu vou contar pra galera aí. Esse cara foi no Vietnã, né? Tava na guerra e contou essa história pro Scorsese e pro De Niro de que nas forças especiais no Vietnã, quando os comandos, né?
Aquele pessoal que saía pra uma missão lá de matar mesmo
devia ter um assassinato, exatamente. O cara era escalado lá pra cometer um assassinato político, sei lá o quê. Quando o cara recebia uma missão dessa, que ele ia sair numa matança, o cara fazia um penteado daquele lá, raspava a cabeça, deixava só um mohawk lá, né? E aí você sabia que com aquele cara ali você não podia mexer, porque o cara tava se preparando para entrar numa dessas missões.
E, porra, até celebrava o cara, era bem visto, assim.
A gente vê um pouco disso no Apocalipse Now, né?
Não, vem daí, mas na verdade o nascimento disso é com os indígenas, né? De se pintar pra guerra, isso. Inclusive cortar o cabelo moicano. O cabelo moicano vem de lá, algumas tribos. Exatamente, é deles, né?
É deles.
Que, na verdade, o pessoal ali do Vietnã incorporou, e aí o Taxi Driver incorporou a incorporação, né? Tudo se copia, né, cara?
Porque aí quando esse cara falou isso pro Scorsese e pro De Niro, os dois, na mesma hora, até uma coisa que o Scorsese comenta ali, naquele momento ali eu vi que eu ia ter uma parceria legal com o Robert De Niro, porque a gente geralmente tinha as mesmas ideias pra fazer alguma coisa, né? E aí eles resolvem... Não, então é assim que ele tem que ficar. Aquilo ali é falso, né? Uma peruca ali, até aquele Dick Smith.
Incrível, né, cara? Como é bem feito, né? Eu sei
muito
que é peruca e, pô...
E parece que ele fazia isso ali. A cada dia ele tinha que fazer uma peruca nova, porque aquilo era latex, ia se desfazendo e tal. E ele tinha que ficar, né?
Impressionante mesmo.
O Dick Smith é um cara famoso aí de maquiagem.
Exorcista, né? Exorcista,
Amadeus. Isso, cara... famosíssimo, premiado e tudo, mas aquilo ali é uma peruca, incrível, realmente dá um choque quando você vê ele, né?
Dá um choque.
Recentemente também que eu descobri isso aí, viu? Eu fiquei de cara.
É, que é uma peruca, né?
Sim, é bem feito, né?
É, muito bem feito.
Sim, porque assim, o corte mesmo não é certinho, né? Então você acha que realmente é um cara que só cortou ali, né? Meio
De qualquer jeito, né? Fez em casa ali.
Que coisa.
A gente tava falando aquele negócio das relações com outros filmes e tal. Eu acabei me perdendo e deixando passar, mas tem algum lugar, vocês viram que tem algum lugar ali que... Eu nem lembro mais onde que eu li ou ouvi. Relação com King Kong...
Cara, ele diz que quando o Robert De Niro, depois que ele tenta matar o candidato, ele volta pra casa. Aí ele tá no apartamento dele, sem camisa, ele bebe um gole de cerveja e fica balançando assim.
Chacoalhando a cabeça.
Ali o Scorsese diz que aquilo ali lembrou ele, o King Kong. Não é que ele tenha se inspirado pra fazer. Mas o Scorsese, com essa mente cinéfila dele...
Misturado um pouco com cocaína também.
Cara, olha só, a gente tem um personagem que...
E outra coisa também, ele tem só antes de você falar, ele tem na jaqueta dele, ele tem um patch no braço, que é da King Kong Company.
Isso, exatamente.
Que ali seria alguma relação dele com os Vietcongs, alguma coisa assim. Mas tem esse patch da King Kong Company, então tem alguma coisa aí também.
Não, porque veja bem, ele tenta... salvar a mocinha, né? Tal como King Kong salvando a Fay Wray lá. sem ter noção, né? Em Nova York, sem ter muita noção do que está fazendo, né? Sem ter muita noção daquilo que está fazendo, é um ser meio perturbado, no caso, ou ser animalesco, no caso,
e deslocado, né, na cidade,
sendo que na verdade o principal perigo da mocinha é ele próprio. Ele próprio, né, tá, e ele acha que ele é que sabe o, né? Então tem alguma relação.
A gente vai descobrir que todos os filmes já feitos influenciaram o...
Tem aquela influência do... tem a influência do John Hinckley Jr., né? O cara que tentou assassinar o Reagan alguns anos depois.
Isso aí foi um drama. Aí,
esse foi influenciado pelo filme, né?
Influenciado pelo filme.
É o contrário.
Sim, eu tô traçando as relações. Né? Influenciado pelo filme, o cara era fixado na Jodie Foster e queria...
Mandava carta pra ela e
reviu
tudo mais.
Esse filme trocentas vezes.
15
né?
vezes, eu acho, o cara viu.
E achava que se ele fizesse
eu
uma...
Eu também vi umas 15 vezes também.
Não, mas você tem o DVD, a internet, o cara não tinha isso não, cara.
Era no cinema.
Eu vi 15
mesmo.
Vezes no cinema. É outro patamar.
O Damiani vai...
Agora, recentemente eu fiz com o Tony Vendramini um podcast sobre o diretor Giuliano Montaldo, e na imersão que a gente fez, a gente descobriu que tem um filme, a gente viu um filme chamado Brinquedo Proibido no Brasil, é Il Giocattolo, que é, dá pra dizer que é o Taxi Driver italiano, porque tem um personagem do Nino Manfredi, que é um cara... É um cara...
Antes ou depois do...
Não, é de 79.
Deve ser
assim. Tá. Eu acho que tem uma grande relação, porque também conversa com aquela coisa dos anos 70, violência lá também, e é um cara que ele é um pacato, assim, sofre um assalto, não sei o quê, então, e daí a pouco ele começa a se envolver com armas e comprar uma arma e fazer curso de tiro.
Tá mais pra desejo de matar isso aí.
Desejo de matar, né?
Cara, que tem também uma relação com esse filme, né? Todos esses filmes de...
Tem.
Os Vigilantes, né?
Vigilantes.
O Bronson da vida, o Eastwood.
Isso... Alexandre, que não deixa de ser o pistoleiro que chega na cidade, né?
Do Western, na visão dele, ele precisava limpar a cidade. Ele fala isso, né? Ele textualiza isso o tempo todo, né? Escória, aquelas citações que ele faz, né? A citação que... tem uma citação, agora eu não vou lembrar, do God's Lonely Man.
Loneliness has followed me my whole life. Everywhere. There's no escape. I'm God's Lonely Man.
Ele fala quando tá no táxi, né?
Ele acha que é a missão dele, né?
Vamos falar um pouco da trilha também, né? Evidentemente.
Da trilha.
Trilha sonora do Bernard
Herrmann. A última
Herrmann.
Do Bernard Herrmann.
Última.
Fez e morreu na sequência.
Exatamente, ele morreu.
No último dia de gravação.
Sei lá, dias depois, né? Um dia depois. Tipo, ele acabou.
Não, no dia da última gravação. Ele tava podre. Né? A filha dele fala que ele tava no bar. Ela não sabe como ele conseguiu fazer. E ele fez a primeiro dia de gravação, eram dois dias, ele ainda foi ele conduzindo. Aí no segundo ele já não aguentava mais, ele só assistiu, e aí ele morreu de noite. Na noite de 24 de dezembro.
Diz o Scorsese que até falou pra ele, pô, vamos terminar outro dia, né? O senhor tá cansado e tal.
Se terminasse,
falou,
exatamente.
Dizer, parece que ele pressentia que aquilo ali, ele tinha que terminar aquilo ali, senão ele não ia conseguir concluir, né? Talvez ele tenha tido essa percepção. E ele acabou concorrendo... Postumamente,
tem um saxofone maravilhoso.
Um tema maravilhoso tocado com saxofone, né? Ele diz pro Scorsese, né? Não, essa trilha a gente tem que fazer só com metais, né? Só com...
Sem violino, sem cordas, sem cordas.
Isso, sem cordas, só instrumento de sopro, né? Trompete, saxofone.
Pô, lembrando, né? Lembrando, pra quem não possa não saber, que Bernard Herrmann é o cara, né, de parceria musical dos filmes do Hitchcock, importantíssimo. Começou lá no Cidadão Kane, né?
Não, exatamente. O primeiro filme dele foi Cidadão Kane e o último Taxi Driver, cara. Isso aqui é moral, né?
Fechou com chave de ouro.
Abriu e fechou com chave de ouro.
Fez vários filmes do Hitchcock, né? Entre eles o Psicose, eu não sei se vocês percebem. mas tem alguns momentos da trilha do Taxi Driver, principalmente...
Principalmente quando vem aquela crescente, né? Tan,
tan, dan. Exatamente, tem um momento assim, quando ele entra naquele mercadinho onde ele mata lá o ladrão, primeira morte do Travis Bickle, quando ele entra no mercadinho, a música se altera e faz justamente isso aí. Tan, tan, tan.
Não, e ele lembra um pouco o Norman Bates também. Lembra um pouquinho.
Devia ser o Bernard Herrmann fazendo umas conexões, né? Porque tá aqui um psicótico, tá aqui o outro psicótico. E tem isso no final do filme também, acho que é o último trechinho de música, lá no final, depois dos créditos, tem lá justamente esse trechinho do Psicose, muito interessante que ele faz, ele muda a trilha também, né? Ele vem naquela coisa jazzística, assim, melódica e tal, e daqui a pouco, isso no início do filme... É. Vem aquele tum 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 tum,
que é uma chuva, né? Como se fosse uma chuva chegando, né? Parece uma tempestade chegando.
Interessante.
Agora, hein, outra coisa também, esse filme tem um milhão de teorias, né? Eu reconheço que quando eu vi a primeira vez, eu achava que toda aquela parte da Cybill Shepherd era invenção da cabeça dele, mas aconteceu. E no fim também, tem muita gente que acha que tudo ali, que ele morreu, né? Que ele teria morrido ali. Mas o Scorsese e o Schrader sempre falaram, não, o que aconteceu mesmo, ele realmente entrou ali, invadiu.
Tem gente que acha que aquela velha história do sonho, né, na verdade ele sonhou tudo aquilo, e no fim, por isso que ele nem se dá mal com a polícia. Você vê, ele matou um cara, mas...
Eu achei total que a parte da Cybill Shepherd era a invenção dele, que tá muito, pô, incrível, como é que ele conseguiu sair com aquela mulher e tal, né... Eu achava que
ele
era
cara,
a viagem.
Ele é o cara que ele fica do lado de fora do mundo, do outro
olhando,
mundo,
manjando
pela janela, né? Ele só olha pela janela, aquela coisa de entrar, né? Ele até parece um outro personagem, né? Ele fisicamente ele tá diferente ali, né?
Mas ele não consegue sustentar, né? Esse personagem dele, né? Esse que é o problema, né?
Não dura, né?
Ele não consegue. Quando ele vai lá e aí ele começa a falar um monte de loucura, aí ele vai, que nem o Marcelo falou. Né, que aí ele leva pro cinema pornô, que pra ele é uma coisa que, tipo, não sei, normal, não entendo nada.
É o que ele melhor faz, de cara.
Melhor de tudo, ele falando assim pra ela, assim, ah, não entendo muito de cinema. Aí ela fala assim, ah, mas você costuma assistir esse tipo de filme? Ele fala assim, ah, costuma, aqui todo mundo vê normal. Aliás, esse não é nem dos piores, né, ele fala pra ela. Que aquele filme não era entre os piores que ele tinha assistido.
Pois é, cara totalmente desconectado, né? E tem um plano ali que... A gente tem que falar também, porque até o Scorsese diz que é um plano importantíssimo para o filme, que é justamente em relação aos dois ali.
Ele,
né?
Ligando para ela,
Travis,
né?
E a Betsy, ele no telefone. E ele tá lá.
É uma sequência, né? Sequência.
Exatamente, uma sequência. Tomando um toco ali dela e a câmera tá no telefone e daqui a pouco a câmera vai para um corredor vazio, né? E nas palavras do Scorsese, é como se a coisa fosse tão dolorosa, essa rejeição, que a câmera não quer nem ver aquilo ali, né? A câmera sai...
Fica com vergonha,
E pra gente, a gente só escuta ele no telefone sendo rejeitado lá por ela, né?
Well, how about just a cup of coffee? I come by the headquarters or something and we could... Okay. Did you get my flowers in the... You didn't get them, but I sent some flowers. Okay. Can I call you again tomorrow or the next day? Okay. Okay. So long.
E é um plano importantíssimo no filme, porque é a partir dali que ele começa a alterar. Eu acho que de forma mais contundente esse personagem dele, né? Ali que ele começa, né? Aquelas neuras dele de...
Não, a chance dele de se integrar foi pro saco, né? Era a chance dele de ter uma vida mais normal.
Fala que ela vai pra... Fala que ela vai estar junto no inferno com eles, né?
Ele chega a invadir lá no trabalho dela, né? Diz que ela é igual aos outros e tal. Né?
Porque assim, o Lunático, ele pescou um negocinho nela que ele achava que aquilo ia ser uma... ligação total entre eles, ele escolheu ela para ser diferente, então ele já pensava que, não, essa mulher é como eu e tudo, isso que fez ele encarar ela, né? Aí ele viu que não era...
Criou expectativa
Exato.
E veio a frustração, né?
Exato.
Que ele não sabe lidar com aquilo. E eu acho que a gente pode falar do final do filme também, né? Porque é um filme...
Eu só quero falar uma ceninha que eu gosto. Na hora... A gente esqueceu de falar dos amigos taxistas dele, né?
Ah, é.
Que ele quase não tem uma reação, uma relação com eles, né? Uma relação meio estranha. E quando o personagem do Peter Boyle lá fica falando e tal, Wizard. Ele já... Wizard, isso. Ele fica enxergando aqueles caras lá. Tipo, os caras estão ali parados, mas pra ele é uma paranoia incrível. É assim, ele não consegue se controlar e não consegue nem prestar atenção na conversa dos caras, né?
Ah, ele é totalmente de
ele é totalmente alheio,
é. Lembrando que ele, um pouco antes ali do início da produção, ele tava na Itália filmando lá o filme do Bertolucci.
1900.
E... Inclusive, nos intervalos, ele visitava uma base militar lá pra, né, aprender o jeito de falar, né, do jargão militar e tal. Por isso até que alguém citou, né, que naquela cena do alistamento como taxista dele, ele parece um milico mesmo, né, um cara indo pro alistamento, né.
Mas é parecido mesmo, exatamente. É.
Ele fez essa preparação aí. E o Harvey Keitel, a gente não falou também dele, mas... Também ali.
Ele era o ator do Scorsese, né? Até então, né? Ele era o De Niro, o primeiro De Niro.
O Alice Não Mora Mais
fez
Aqui.
O primeiro filme dele.
Quem Bate feito a Minha Porta.
Caminhos Perigosos também, isso.
Parece que foi ele, inclusive, que indicou o Robert De Niro, né? Pro Caminhos Perigosos.
E ele seria o amigo da Sybil Shepherd.
Ele seria o personagem do Albert Brooks,
cafetão,
né?
Ah, do Albert Brooks, exatamente.
Mas aí ele mesmo escolheu ser o cafetão lá, porque ele achou que conhecia.
E ele também fez uma preparação ensaiando com cafetões reais.
E a Jodie Foster fez com aquela menina que acompanha ela no filme inteiro, que tá sempre do lado dela. Era uma prostituta mesmo, daquela de uns 15 anos.
E eu acho que ela virou atriz depois, né?
Virou? Não, não,
tem alguma coisa aí. Ela ficou famosinha depois, eu acho.
É, até aquela cena famosa do café, né? Que ela pega a torrada, põe um monte de geleia e depois ainda põe açúcar por cima, né?
Estranho,
diz,
né?
Diz que aprendeu, né? Ela aprendeu com essa menina, né? Que essa menina, que era prostituta mesmo, ela era viciada em heroína também. E aquela coisa, né? Vamos dizer, do apetite voraz, né?
Que é uma repetição da primeira parte do filme, né? Dele levar no café também, tipo, ele entrar naquele ambiente hostil e depois levar no café também. É, fica meio uma repetição ali.
O filme tem a mulher a esposa real do Robert De Niro ali na época. Aquela que ele tenta passar uma cantada ali no começo do filme é a esposa
de, que... A que vende bala na...
A Diana Abbott, é, que ameaça um chamar o gerente. Dá um toco nele ali.
Não sabia disso, mulher não. Dele.
Também não.
Era a esposa dele. É, e O Scorsese, ele é nesse filme que ele conhece a que seria a futura esposa dele, né? Acho que eles até acabam casando no meio aí, porque ela era jornalista e acho que
quem
veio
que
cobrir,
é?
Não sei o que, acho que é...
Ah, tá. Entendi.
Qual o nome dela? É Julia Cameron, eu acho.
Isso, Julia Cameron.
É, e tem aquela aparição do Scorsese no táxi, né? Que parece que tinha um outro ator que ia fazer,
né?
O papel e o cara se machucou no set de um outro filme.
É.
E aí ele botou e se consta que daí tinha que botar
Ele tá bem, né, cara? É, ele manda bem na cena. Ele tá
e ele
bem
dirige mesmo, né? Ele dirige o Robert De Niro nessa cena, né? Ah, olha aqui, olha lá. Sim, agora olha pra não ser...
Abaixa o negócio.
Mas
lá, a bandeirinha.
Tiveram que botar um acento de criancinha ali pra ele ficar
ele é
mais
baixinho.
Alto, né? Pra aparecer na
ele é muito
imagem
baixinho, né?
Da frente, cara, né? Porque ele tem 1,60. E aquela cena do vendedor de armas, ele não falou dela. Aquele cara ali, porra, improvisou bastante também, né? O
Sinistro,
Prince,
né?
Que era amigo do Scorsese.
Steve Prince, né? É, ele aumentou aquela lista lá de drogas, de coisas ilegais ali. Que ele...
É que aquele cara...
E por fim, tava vendendo um carro pro cara, né?
Que é um Cadillac e tal. Que aquele cara era amigo do Scorsese também, era um cara que... viciado em heroína e sei lá, esse cara passou um perrengue também. O Scorsese faz um documentário chamado American Boy sobre as histórias desse cara, o envolvimento dele com drogas.
Ah, sobre esse cara aí?
Steven Prince é um amigo do Scorsese, mas ele na época ali, ele lança, o Scorsese disse que nessa época ele fazia isso, né? Ele lançava um filme, um longa-metragem, de ficção e lançava um documentário que era meio que um par daquele filme. Então ele faz o Caminhos Perigosos e ele lança aquele Italian American, que é sobre os pais dele e tal. Aí faz o Taxi Driver e lança esse American Boy, que é sobre esse Stephen Prince. Aí ele faz o New York, New York e lança o The Last Waltz, né? Que é sobre a banda que era do Bob Dylan lá, The Band.
Aliás, né? Os pais dele, né? O Charles e a Catherine estão no filme também, né? Como era tradicional.
É, uma fotinha, né?
Só que naquela foto, né? Que eles fazem como se fossem os pais da Irene, né? Que depois escreve uma carta e a gente escuta a carta e
no percorre final do filme tem aparece uns recortes de jornal, né?
Isso, na
parede. Herói, taxista herói, salva a menina, não sei o que. Aí uma das fotos do jornal é os pais olhando para uma televisão. São os pais do Scorsese ali.
Dá para falar que o Scorsese fez dois papéis, né? Também parece no comecinho do filme.
Ele aparece um pouquinho.
Ele tá lá entrando, né? De figuração ali, né? Tá olhando a. Logo quando aparece a Cybill Shepherd, né?
Pois é, sim.
Que o Travis tá olhando e ele também tá olhando. Ele tá sentado na sacada.
Acho até que
lá,
tem uma
olhando.
Câmera lenta ali naquele momento. Agora, a lista de atores e atrizes, né? Que foram pensados, fizeram um teste. Eu acho que foram mais de 200, né? Atrizes. Aí tem diversos nomes que depois ficariam conhecidas, né? Mas de homem tem o Dustin Hoffman, que recusou, né? Acho que foi o primeiro, não sei. É difícil imaginar o Hoffman ali, né? O que vocês acham?
Ele tinha feito o Perdidos na Noite, né? Talvez a ligação fosse pelo Perdidos na Noite.
Sim.
Já queriam classificar o cara ali num tipo de papel, né? Pessoas excluídas de Nova York. Bota lá o
exatamente.
Dustin Hoffman.
A Marielle Hemingway foi a vice, quase pegou o papel. Depois foi o
Hemingway, sim.
É.
O papel da Cybill Shepherd, né?
A Linda Blair disse que não faria porque tinha ganho o Oscar, não era filme pra quem tinha ganho o Oscar.
É louco.
A Melanie Griffith também, né?
Também, chegou bem perto, é.
Acho que diz até que a mãe dela, Chip Hedren, não deixou.
Barrou. Barrou, é. Não, e dá pra entender, né, cara?
É
fácil falar hoje, que a gente sabe que o filme arrebentou e tal, mas é difícil, né? Você autorizaria tua filha a fazer esse filme?
Complicado.
É complicado.
É. Ainda mais, pô, um cara que não era muito conhecido e tal, né?
Scorsese. Exatamente, né?
A própria Cybill Shepherd quase negou de fazer o filme, né? Parece que o Scorsese ligou pra uma agente lá.
Isso é engraçado.
Uma mulher que agenciava atores e tal, e falou pra ela, ó, eu preciso de uma mulher tipo a Cybill Shepherd. Aí a mulher falou, mas por que não a Cybill Shepherd? Eu sou agente
a
dela.
A própria.
Por que não a própria? Aí fez o convite para ela, ela não quis de início. Ah, não gostei do roteiro e tal. Mas a própria agente, acho que deu uma dura nela, falou, minha filha, tua carreira não tá muito legal não. E realmente não tava, né? Porque ela tava
tinha já separado ali do Bogdanovich, ela tava no período de baixa, né? E o papel dela tinha pouca fala também, aí eles deram uma melhoradinha.
Isso.
E era pouca fala, era quase só uma musa mesmo.
E ela não gostou, acho que ela do grupo ali, parece que ela foi a única problemática, assim, porque ela não. Ela sentiu
era chatinha,
meio perseguida,
né?
Pelos Scorsese.
Não, e ela falam isso, que ela é meio pé no saco, assim. Ela é uma pessoa complicada de conviver e tal, então assim. Ninguém morria muito de amores por ela, não. Mas acabou eternizada, né, cara?
Tá,
não, sem dúvida. Esse é a última sessão de cinema, que é os filmes grandes.
São os filmes marcantes dela, né?
É.
Pô, A Gata e o Rato, pô.
Mas aí não é filme,
mas
né?
Mas aí já é TV.
Tá certo.
Mas... séries de TV, Mas ela ficou famosa também lá do Bruce Willis, né?
Também, não, sem dúvida.
Que também não aguentava ela, olha só como as coisas
não mudam. Ninguém aguentava ela, cara, ninguém. Isso era consenso.
Diz que o Robert De Niro não bateu direito com ela, não, cara. Normalmente, o Robert De Niro...
Não, ninguém, tô falando.
O Robert De Niro não tinha muito saco, assim, pra atores,
pra esse tipo
cheio
de coisa.
De mimo, né, cheio de coisa, então... Ela reclamou da cena lá no filme pornô, que ela achou que o...
Ela ficava errando. Não, ela ficava errando muito a cena que eles fizeram na cafeteria.
Mas ela disse que
né?
o Scorsese... Ela se sentiu perseguida, porque dizia que o Scorsese meio que forçou ela a ficar vendo filme pornô, que era um negócio que ela não... Porque se você for ver ali, ele passa mesmo, né? Se você for ver, tem um plano, quando ele entra no cinema pornô pela primeira vez, você vê até que a tela tá ofuscada, assim, né?
Sim.
Tem um efeito na tela, mas parece que quando estavam filmando, tava rolando filme pornô blá blá mesmo. Mas vamos falar do final, galera. O final, sequência final, porque também é uma sequência boa de falar, porque em função dela, quase que o filme saiu com a classificação de X-rated, né? Ia ser mais um desses filmes aí, como foi o Perdido na Noite, que a gente falou, que receberia uma classificação X-rated, que na época não era só pra filme pornô, né?
Não, era pra filme muito... Cá entre nós, merecia. Eu não sei como merecia. É que não foi X-rated.
Pois é, diz o Scorsese que o que, que ele fez, se você reparar naquela sequência da matança, né, que começa ali quando ele aborda o personagem lá do Harvey Keitel naquela... Que ele tá à beira de uma porta lá, né? Tá na frente da porta e tal, e mata...
Dá um tiro na barriga do cara.
Dá um tiro na barriga do cara. A partir dali, naquela sequência ali, se você reparar, o filme é mais granulado. E ele fica... É que a gente não consegue perceber direito, mas ele fica brincando com as cores do filme, assim. Ele altera, ele diz que...
É, ele desaturou, né? Ele teve que desaturar, né?
Não, na verdade, ele fez um processo lá que ele até diz que o John Huston fez no Moby Dick. Só que pro Moby Dick foi um negócio estilístico, que o John Huston fez de propósito pra atingir um certo efeito lá. Ele também tenta atingir um efeito aqui, que é justamente tirar um pouco da cor do sangue ali, né? Alterar aquela cor do sangue. Então ele diz que faz um processo químico lá depois, quando ele tá revelando o filme, que ele escolhe quantos por cento de cor que ele vai botar no filme e quantos por cento vai ser mais pro preto e branco, entendeu? E isso plano a plano, então ele podia dizer, não, esse plano aqui vai ser 80% cor, 20% preto e branco. Ele explica esse processo aí que é até difícil de entender. Mas ele diz que assim ele conseguiu mudar essa cara do sangue ali no filme, tornou a coisa menos realista e aí os caras deram uma classificação R-rated, em vez de X-rated. Porque aquilo que a gente falou no Perdidos na Noite, se botasse o X-rated ali, o filme perdia dinheiro, já perdia um monte de janela de exibição, não ia poder ter propaganda na TV.
Complicava.
Era outro tratamento, né? Então, ele consegue, entre aspas, salvar o filme, assim, porque o pessoal do estúdio queria que ele cortasse várias coisas ali, né?
Ah, e tem estourar a mão do cara, e são efeitos muito bacanas, né? Até hoje são legais de ver.
Novamente,
tiro na cara do
ele
cara.
Usa a câmera lenta ali também, né? Algo que depois ficou muito... O pessoal começou a usar demais e aí virou clichê, né? Mas ele usa a câmera lenta ali em diversos momentos e ele faz um negócio também que aí não é clichê nenhum. Alguns momentos do Robert De Niro, ao longo do filme, onde tem o close do Robert De Niro e ele não está falando, ele faz em câmera lenta.
Sim.
Tem um momento que dá pra você perceber quando ele tá entrando numa cafeteria lá, que aqueles colegas taxistas estão sentados na mesa, estão conversando, não sei o quê. Tem um plano dele que ele vem com uma bandeja, que você vê claramente que ele tá meio em câmera lenta ali, né? O Scorsese diz que fez isso pra mostrar, assim, que o Robert De Niro tá meio que num outro mundo ali, né? Ele tem uns movimentos particulares e tal. E o Robert De Niro era tão bom que ele fazia de um jeito que você não percebia que estava em câmera lenta. Mas ele usou esse recurso também. Mas é isso aí. Vocês têm mais coisa para falar? Acho que a gente falou bastante coisa.
Não sei lá.
O filme chocou vocês a primeira vez que viu? Que foi um dos filmes que eu vou te dizer que mais pegou, assim. Tipo, caraca, o que é isso?
É um filme que...
Esse filme eu acho que passava na SBT antes, né? Eu sempre ficava meio assustado com as propagandas dele, assim. Eu achava que ele sempre mostrava essa parte do... Que é meio sonho, né? O final ali também. Não tô falando que é um sonho, mas fica bem carregado no pesadelo ali o final, né? Que é do tiroteio, né? Eu ficava meio impressionado com o filme. Eu só fui assistir depois de adolescente mesmo, porque antes não...
É uma violência assim que você é preparado, porque ele vai dizendo que ele vai fazer, que ele vai limpar as ruas, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai, né? Aí ele mata aquele assaltante no mercadinho lá, e pro final, apesar de você estar esperando, e é uma coisa assim, ele sai numa doideira de matança mesmo, porque se você pensar, ele... Tudo bem, ele quer salvar a Iris, mas... Cara, ele vai lá, ele mata o primeiro Harvey Keitel, né? Se fosse uma matança, assim, bolada pro cinema, roteirizada certinha, entre aspas, pro cinema, ele mataria o personagem do Harvey Keitel por último, né?
Mano, ele mata. Nem matar, né, Fred?
Mano, não precisava, porque mas na cabeça dele.
Ele encontrou com a guria no, na cafeteria, pô. Ele podia chegar, pô, agora vamos embora, não sei o que. Não precisava matar ninguém, porra. É porque
mas ele tava, né, o negócio dele era limpar ali. Na cabeça dele, ele tá contribuindo com a limpeza, né?
É que enquanto assim, ele tava vendo de fora, né? Que o mundo tava tudo errado, tudo bem, né? Mas aí. Aí, como a sanidade dele era um pouco frágil, né? A partir do momento que ele abraça esse mundo de violência, porque ele tava vendo de fora. Ele passava, ele via, ele se incomodava, mas ele não tomava nenhuma atitude. A partir do momento que ele quebrou a televisão lá também, que aquilo lá foi uma ruptura com o cotidiano, com aquela coisa, né? Ele abraçou.
Não vai ser mais um espectador da vida, né? Eu acho que ali foi por aí.
É que nem o Zizek fala. O Zizek falou sobre o Nascido pra Matar. A partir do momento que o Pike lá, o... Como é que é o nome lá do Vincent D'Onofrio lá? A partir do momento que ele tirou aquela distância irônica do negócio, que ele se viu dentro daquele mundo, aí ele pulou no abismo, né? Aí...
Abraço capeta.
Exato.
Aí ele mata o Keitel, mata o...
Ele tenta matar o...
O dono político, lá da espelunca lá, do motel lá, daquela... Ele pardieiro lá e mata o cara que tava com a Jodie Foster, né? Ele vai numa sequência...
E tenta se matar,
mas falta bala, né?
É, ainda tem isso. Exato. É, exatamente.
Fica só com a mãozinha de sangue lá.
É, ele não vai durar muito, né? Exatamente, né? Se o filme seguisse mais um pouco, a ideia ele ia ser preso, ou ele ia matar
o... que a gente tem é que... Né, vai ter um Taxi Driver 2 que ele vai cair na mesma coisa depois ali. Ele não tá salvo daquilo ali. Não,
chegou aí, a ser aí, pensado, inclusive, né?
Pensou, né?
Muito tempo depois.
Olha, não meu duvido, Deus. Não duvido que aconteça, hein? Depois dos Scorsese morrer, não sei o quê, vi gente com essa ideia aí. Vamos fazer um Taxi Driver 2.
Taxi Driver 2049.
É. É possível. O filme concorreu a 4 Oscars, só pra gente fechar, né? Concorreu a filme, concorreu ator pro Robert De Niro, atriz coadjuvante pra Jodie Foster e trilha sonora póstuma pro Bernard Herrmann, não ganhou nada. 4 Oscars.
O Scorsese não concorreu, né?
Não.
O Scorsese não concorreu? Não. Absurdo, né, cara? Mas assim, eu acho, claro que é um absurdo. Quem ganhou foi o Rock, um filme que eu adoro, eu e a Damiana até fizemos junto o episódio no podcast dele. Assim, não me incomoda a derrota do Taxi Driver, mas é o tipo de filme que nunca vai ganhar, porque ele é muito chocante, muito revolucionário. Não dá tempo, cara.
É, mas se tinha uma época que ele ali... poderia ganhar, era nessa época. Porque
mas
justamente...
ele ia perder pro Rede de Intrigas. Ele ia perder pro Rede de Intrigas.
Talvez. Então, mas só ele ser indicado já é algo, né? Porque a gente tá naquela época ali onde o cinema clássico tá sendo dividido ali na disputa do Oscar com a nova Hollywood, né?
É.
Começa ali
e
no...
ganhou a Palma de Ouro em Cannes, é bom lembrar isso, né? Ele perdeu no Oscar, mas ganhou em Cannes.
É, exatamente. Ganhou
teve com, certa Cannes distinção.
Com até com um discurso assim meio curioso, né? Porque o cara lá, o orador lá, apesar do Taxi Driver ter ganho, o cara fez um discurso lá que a gente não deveria deixar a violência tomar conta, né, do cinema.
Tentou cancelar o filme, né? Tentou cancelar.
É engraçado o cara fez esse discurso.
Mas assim, é fácil a gente falar hoje. Era chocante mesmo na época. Sim, incomodou certeza. Muita gente.
Com certeza. Tem que ver esse filme com os olhos de 76, é isso aí.
É, mas
realmente exatamente. Chocante. E a gente pegou isso um pouco depois e ficou
hoje,
chocado,
porra.
A gente
se passar por um guri qualquer aí, vê se não vai ficar chocado. Choca, pô.
É,
não tem
choca,
como.
Choca. Aquele final é muito impactante.
50 anos.
Certo, senhores?
Certo. Vou começar as despedidas. Valeu, Marcelo, mais uma vez. Marcos, bem-vindo.
Valeu,
obrigado por aceitar o convite.
Eu
meio imposto.
O convite que ele se fez, né? Ele invadiu aí o negócio do Palpatine, né?
O cara foi o Martin Scorsese aí com os Phillips.
Que nem eu falei pro Alexandre, né? Vestir a camisa do PFC por um jogo aí, pelo menos.
É.
Tá emprestado.
Vestiu
aí.
Bem, fez gol e o cacete.
Oh, valeu. Foi
importante, valeu aí. Participação.
Obrigado mesmo, gente. Eu tô emocionado aí.
Isso.
Valeu, Fred. Até a próxima.
Valeu, Marcelo. Até a próxima. Valeu, Alexandre.
Até a próxima. Obrigadão. Um abraço.
Abraço.
he's a picker. He's a prophet, he's a pusher. He's a pilgrim and a preacher, and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction. Taking every wrong direction on his lonely way back home. He has tasted good and evil in your bedrooms and your bars, and he's trading in tomorrow for today. Running from his devil's lord, reaching for the stars, losing all he loved along the way. But if this world keeps right on turning, for the better or the worse, and all he ever gets is older and around. From the rocking of the cradle to the rolling of the hearse, the going up was worth coming down. He's a poet, he's a picker, he's a prophet, he's a pusher. He's a pilgrim and a preacher and a problem when he's stoned. He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction. Taking every wrong direction on his lonely way.